Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 17 de março, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui você fica bem informado e também participa, né? Enviando mensagens ou ligando para falar conosco ao vivo, interage conosco também nas redes sociais, tem a fanpage aí do Facebook, acompanha a gente pela fanpage, né? Assiste a gente aqui direto no estúdio, pelo YouTube ou pelo site da Gabriela FM. É o www.gabrielafm.com.br. E também temos o aplicativo, né, da Gabriela FM. Você que tem o celular, smartphone, Android, pode baixar aí gratuitamente, tá? E também vai acompanhar toda a programação da Gabriela FM. Bem, já estamos no ar, estamos prontos para deixá-los bem informados a partir de agora, né? Desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo o Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos. Vamos de informação?
Já já, Kátia. Boa tarde para você, querido ouvinte do Jornal do Meio Dia. Daqui a pouquinho sua participação aí através do nosso WhatsApp 988291029. As mensagens escritas e também vai ser liberado logo mais o telefone 3675-2000 para você fazer suas reivindicações, suas observações aqui no Jornal do Meio Dia. E lembrando que daqui a pouquinho também tem o nosso repórter Coutinho Neto com as informações policiais, né, Kátia?
Exatamente. Então você já sabe, aqui você fica bem informado e participa, afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, são 12 horas e 10 minutos, Jornal do Meio Dia no ar, e é um oferecimento da rede UniFTC. Inscreva-se e movimente seu futuro em vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e também na Marquês de Paranaguá. Olha, até sexta-feira, dia 19, a Supermoda tem descontos especiais para vocês, tá? 15% à vista, 10% a prazo, 5% no crediário. E nas compras via delivery, a partir de R$ 100, a entrega é grátis. É homenageando aí o consumidor, né? O dia do consumidor foi dia 15. E aí na Supermoda você tem uma semana de descontos. Aproveite! Bem, a partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: casos ativos caem 50% após medidas restritivas.
Jornal O Dia de Teresina, após pedido da OAB, 61 mil processos não serão suspensos.
Folha de Pernambuco, mais vacinas para o estado de Pernambuco.
Diário de Pernambuco, Brasil completa 21 dias com recordes de mortes.
Isso por conta da Covid, né, gente? Vamos de Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza. Hospitais privados da capital em colapso, também por conta da Covid.
O estado do Maranhão, de São Luís, hospital de campanha começa a ser montado.
Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió, retorno à fase vermelha. Novo decreto impõe toque de recolher e fecha praias e shoppings no fim de semana. Portanto, é lá em Alagoas, né, gente, no estado de Maceió. Em Maceió, no estado de Alagoas, tá?
Tribuna do Norte de Natal, prefeitos alertam sobre risco de falta de oxigênio.
Jornal O Estado de São Paulo, o país tem 2.798 óbitos em 24 horas. Em São Paulo, 88 morrem na fila por leito, gente. Olha só que tristeza.
Sem assistência, né? Agora de São Paulo, saiba atualizar o Caixa Tem para receber o novo auxílio.
Corre aí e olha a lista lá, como é que ficou, tá? Já estamos no mês de fevereiro, nascidos em fevereiro. Então, quem nasceu em janeiro já pode atualizar, quem nasceu em fevereiro também já pode atualizar o Caixa Tem, tá? para você logo, logo voltar a receber aí o auxílio emergencial. Jornal Dia, Brasil, 2.841 mortos em apenas 24 horas. Recorde de caso, recorde do caos e horror.
Estado de Minas, Zema admite colapso da saúde em Minas Gerais.
Correio Brasiliense, Distrito Federal, no pior dia, país amarga, 2.841 mortes por Covid.
Correio do Povo de Porto Alegre, serviços não essenciais vão voltar a funcionar no dia 22.
Portanto, é lá no Rio Grande do Sul. E o Popular de Goiás, comércio poderá manter atividades com entregas. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Bem, aqui no JMD você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. E, claro, participa aqui, interage conosco, porque o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, fique conosco até uma hora da tarde para ficar bem informado. São 12 horas e 14 minutinhos, iniciando aqui o noticiário regional. Vamos falar aqui sobre o boletim da Covid-19 de Ilhéus. Inclusive, saiu uma matéria no blog O Pimenta, né? Observando que há duas semanas... A atrasa e frequência dos boletins epidemiológicos sobre a Covid-19 de Ilhéus, né, que é emitido pela Secretaria de Saúde de Ilhéus. Eu venho comentando isso aqui já, né, Marco? Eu venho comentando isso aqui, que eu estou observando isso já há muito tempo. Então, o de segunda-feira, né, o boletim de segunda, dia 15, por exemplo, não foi divulgado até as 18 horas de terça, dia 16, nas redes sociais da Prefeitura. Né, o blog Pimenta percebeu a mesma coisa que eu venho observando e comentando aqui. E aí o da última sexta-feira, dia 12, também atrasou, conforme aí foi registrado até no blog Pimenta na manhã de sábado, dia 13. Quando o boletim do dia anterior ainda não havia sido publicado. E aí depois a prefeitura publicou os dados no Facebook, editando o horário da publicação para as 22 horas de sexta-feira, dia 12. Foi exatamente o que eu disse, não foi, Marcos Bezerra?
Isso.
Tá vendo que ninguém é bobo? O pessoal do Bloco Pimenta percebeu a mesma coisa. E aí na tarde de ontem, dia 16, por volta das 5h50 da tarde, o blog, né, na verdade o site Pimenta, tentou manter contato por telefone com o secretário de Saúde, Ilhéus Geraldo Magela, em busca de esclarecimento sobre o motivo dos atrasos da publicação com horário editado, mas eles não foram atendidos, né? O site Pimenta, assim como nós também, deixamos espaço aberto para que o próprio secretário responda isso, tá? E aí, quando sai agora o boletim, tá lá. Ilhéus registrando mais 10 mortes por Covid-19. Por que essa enrola para liberar? Qual a dificuldade de liberar diariamente o boletim? Porque Itabuna, quando teve problema no sistema, tudo foi divulgado, né? Explicado, reexplicado, mas Ilhéus não fala nada. É impressionante as coisas como são em Ilhéus. O que vem dessa prefeitura, nada é explicado, nada é planejado. Tá claro, né? Tá bem claro. E aí eu tô com um boletim aqui na data de 15 de março, tá lá no Facebook da prefeitura, informando que são 13.828 casos confirmados de Covid, deste total 13.226 curados. E são 254 casos ativos em Ilhéus, que são as pessoas que estão doentes, com 348 óbitos. Então, teve um salto aí, um aumento de 10 óbitos em Ilhéus. Do dia como o boletim do dia 15, Marcos, e hoje é dia 17, está aqui dizendo que dos 70 leitos de UTI, 66 ocupados. Será que atualmente está assim, nesse momento? Né? Será mesmo? Acho que não custava nada emitir, pelo menos uma notinha informando, né? Toda manhã, olha, nós temos X leitos na cidade, X ocupados, né? Custava nada, mas a falta de preocupação de informar a população é muito grande, né? De levar a sério isso também, né, a prefeitura? Secretaria de Saúde de Ilhéus? É isso mesmo. Tá faltando comprometimento aí e respeito com a população. São 12 horas e 18 minutinhos. E aí a gente traz o boletim de Itabuna, né, o boletim da Covid, que sai diariamente. Esse aqui saiu ontem à noite, dia 16. São 25.166 casos confirmados desde o início da pandemia, né? Desse total, 24.316 curados, tá? Itabuna tem 402 casos ativos, que são as pessoas doentes, e infelizmente 448 óbitos, né? São 100 óbitos, né, Marcos, a mais do que Ilhéus, né? Infelizmente. Tem 27 pessoas em leitos de UTI, apenas 2 leitos disponíveis, 34 pessoas em internamento clínico, 17 leitos disponíveis. Lembrando que Itabuna está construindo, né, está preparando lá um hospital de campanha, né, a gente já vem falando sobre isso. Diariamente também Itabuna divulga o vacinômetro, voa aqui no total, tá? Entre trabalhadores de saúde da primeira e segunda dose, idosos com mais de 90, de 85 a 89, de 80 a 84, de primeira e segunda dose, além de idosos asilados e pessoa com deficiência também asilada. Então, o total de vacinados em Itabuna, 12.749, tá? 12.749 pessoas vacinadas em Itabuna, segundo o vacinômetro que também saiu ontem, dia 16. Bem, são 12 horas e 19 minutos. Vou falar em Itabuna, Márcio Bezerra. Explica isso para nós aí. É, foi divulgada a informação que apenas serviços essenciais devem abrir no feriadão de São José, né? Que lembrando que dia 19, sexta-feira, é feriado lá em Itabuna, porque São José é o padroeiro da cidade, do município.
Após final de semana de abertura de serviços considerados não essenciais, Itabuna vai aderir novamente a decreto estadual que restringe atividades econômicas devido à pandemia da Covid-19, além de manter o toque de recolher das 8 da noite às 5 da manhã, já que sexta-feira, como você falou, é feriado aí do padroeiro do município São José. Então, o comércio de Itabuna de rua poderá funcionar até às 18 horas da quinta-feira, dia 18, e reabrir normalmente na segunda, dia 22. Os demais devem encerrar o dia 30 minutos antes do início do toque de recolher. Depois desse horário, bares, restaurantes, lanchonetes e lojas de conveniência deverão funcionar apenas com delivery até a meia-noite, mas sem comercialização de bebidas na quinta-feira, dia 18. Com relação a serviços essenciais, o decreto estabelece como serviços essenciais clínicas médicas de fisioterapia, consultórios odontológicos, farmácias, postos de combustível, borracharias, oficinas mecânicas, indústrias, empresas de construção civil, transporte coletivo, serviços funerários, supermercados, mercados, mercearias, hortifrutis, granjeiros, padarias, açougues, abatedouros de aves, peixarias, centrais de abastecimento, revendas de gás e água, casas lotéricas, casas de materiais para construção, casas de produtos agropecuários, clínicas e estabelecimentos de produtos veterinários, serviços de telecomunicações e internet, serviços de radiodifusão sonora, edições e imagens. A autorização para funcionamento das feiras livres está limitada exclusivamente à comercialização de gêneros alimentícios, sendo vedada qualquer outra atividade. O decreto municipal considera serviços públicos essenciais, cuja prestação não admite interrupção, as atividades relacionadas à segurança pública, saúde, proteção e defesa civil, fiscalização, arrecadação, limpeza pública, manutenção urbana, transporte público, energia, saneamento básico e comunicações. Com relação a atos religiosos, os atos religiosos litúrgicos poderão ocorrer desde que cumulativamente sejam atendidos os seguintes requisitos: respeito aos protocolos sanitários estabelecidos, especialmente o distanciamento social adequado e o uso de máscaras, instalações físicas amplas que permitam circulação de ar natural em todo o ambiente e limitação da ocupação no máximo aí de 30% da capacidade do local.
Tá aí, né, as exigências lá no município de Itabuna em relação ao feriadão de São José. Né? Então, vai ter tipo um lockdownzinho de serviços não essenciais, né, Marcos?
É.
Então, fechando aí na quinta, dia 18, né? A partir das 18 horas, e só retorna na segunda-feira, após as 5 da manhã. E aí, ontem, vamos voltar aqui para Ilhéus, com as informações de Ilhéus, porque ontem a gente chegou a divulgar aí sobre a questão das academias, né? A própria prefeitura divulgou aí essa informação. E aí as pessoas já tinha gente me perguntando hoje sobre isso, então eu vou trazer de novo a informação. Após recomendação do Ministério Público, Ilhéus suspende funcionamento de academias. A Prefeitura de Ilhéus suspendeu o funcionamento de academias de ginástica e a prática de esportes coletivos até o dia 22 de março, após recomendação do Ministério Público do Estado da Bahia. Dessa forma, o município se alinhou, né, as regras do Decreto Estadual número 20.311, de 14 de março de 2021, que impôs medidas restritivas à circulação de pessoas e à execução de serviços para tentar conter o avanço da pandemia de Covid-19 no Estado. De acordo com a Prefeitura de Ilhéus, a medida não retira a condição de atividade essencial das academias e estabelecimentos similares, que foi estabelecida por lei municipal. Trata-se de restrição temporária necessária nesse momento de pandemia, assim como ocorreu com o transporte público e vem ocorrendo com a educação, atividades também essenciais, informa a nota divulgada pelo governo municipal no final da manhã de ontem, né? Tanto que deu tempo de divulgar aqui isso. A decisão da Prefeitura de Ilhéus, segundo a nota, também levou em consideração o relatório da Secretaria Municipal de Saúde sobre a taxa de ocupação dos leitos de UTI do SUS para tratamento da Covid-19 no Estado, que chegou a 83% no último sábado, dia 13. O decreto estadual e a Prefeitura de Ilhéus não proibiram cerimônias religiosas, desde que os espaços onde são realizadas tenham ocupação de, no máximo, 30% da sua capacidade. Então, até o dia 22 de março, tá suspenso aí, as academias não podem funcionar, né? Então, vale ressaltar que se a academia não pode funcionar e pede e proíbe também que as pessoas aglomerem fazendo exercícios, né, atividades nas ruas, então vale ressaltar que está faltando fiscalização nas praias, né? Porque o que tem de gente lá jogando baba... Todo mundo sem máscara, né?
Aglomerados, né?
Muitos distritos também. Não está no gibi, viu, prefeitura? Não é falta de informação, né, prefeitura? Porque a gente divulga isso o tempo todo, né, prefeitura de Ilhéus? Ó, me deixe, viu? 12 horas e 25 minutos. Vamos falar com ele, o nosso repórter Coutinho Neto. Está na linha ao vivo, traz informações para a gente a partir de agora do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho. Quais são as notícias?
Muito boa tarde, Kátia. Para fiscalização, basta também que a Prefeitura passe na Avenida Antônio Carlos Magalhães do Malhado, que tem lá uma série de irregularidades envolvendo essa matéria, esse decreto que você acabou de transmitir agora aqui no Jornal do Meio-Dia. Ótima quarta-feira, Kátia. Boa tarde. Boa tarde também, Marcos Bezerra. Excelente quarto.
Boa tarde, Coutinho. Um ótimo dia para você.
Muito obrigado, Marcos. Assim também como você que está acompanhando já o Jornal do Meio-Dia. Você vai passar comigo agora nas notícias do setor policial. Muitas ocorrências, principalmente em toda a nossa grande região, em nossa grande Bahia. E também, Kátia e Marcos, você do Jornal do Meio-Dia. Aqui a nossa viatura da 102,9. Você vai entrar e ficar à vontade comigo, lógico, com as cautelas, passando o seu álcool gel, colocando a sua máscara e apertando o cinto. Fala em máscara, hein? Ilhéus está sendo recordista no não uso de máscaras em via pública. É um fato alarmante o que o ilhéense vem desrespeitando o não usar máscara em locais públicos, em ruas e também em alguns pontos da Feira Livre, no bairro do Malhado. Mas eu quero parabenizar também, através de uma nota, o Major PM Wesley Siqueira. Ele entregou o título de policial padrão da 68 CIPM ao sargento da Polícia Militar, Marivaldo Leal. Parabéns, sargento Marivaldo Leal. Realmente um reconhecimento público no qual o Major Wesley Siqueira entregou o título de policial padrão da 68 CIPM, estendendo também um abraço a todos os membros, a todo o efetivo da 68 CIPM, da 69 CIPM, da 70 CIPM, são as três companhias independentes de polícia militar que fazem trabalho em segurança pública aqui nos quatro cantos do município e da cidade de Ilhéus. Vou falar ainda na 68 CIPM. A 68 CIPM realizou o trabalho hoje, desde as primeiras horas da manhã, a partir das 6 horas da manhã de hoje, um trabalho importante, já que ela fez-se presente no aeroporto Jorge Amado, no momento em que Ilhéus recebeu uma nova remessa de vacina contra a Covid. Foram disponibilizadas 15.070 doses para os municípios de Ilhéus, Itabuna e Gandu. O desembarque das vacinas começou às 8h30, imediatamente realizada a escolta, e às 8h44 a chegada registrada no posto do SESC em Ilhéus, localizado na Avenida Canavieiras, no centro da cidade. A polícia também se fez presente até o momento da distribuição dessas doses para os outros municípios de nossa região. Em Itabuna, no bairro de Fátima, um homem se desentendeu com a própria companheira após uma crise de ciúmes. A esposa pegou uma faca e desferiu um golpe no rosto do marido. Ele se defendeu colocando a mão na frente do rosto, a qual ficou ferida. A polícia militar foi acionada e conduziu os dois ao complexo policial. Posteriormente, o homem foi levado para atendimento médico no hospital de base. O homicídio foi tentado em Bairro Preto, aqui também município de nossa região, envolvendo a vítima Elielton Santos Rodrigues, de 36 anos de idade, que foi esfaqueado na cidade de Barro Preto esta semana. Ele foi socorrido por uma ambulância no município até o hospital de base. Não foi informado o estado clínico da vítima, mas informações sobre a autoria e a motivação do crime estão sendo apuradas pela polícia. Até o momento, no ano de 2021, Barro Preto não registrou nenhum homicídio. Abrindo já espaço para a Vitória da Conquista, as guarnições em rondas pelo bairro Nossa Senhora Aparecida avistaram dois indivíduos em uma motocicleta com características semelhantes a um ciclomotor que foi utilizado em roubos em dias anteriores naquela cidade. Ao tentar realizar a abordagem, os indivíduos empreenderam fuga para uma residência onde, no quintal deste imóvel, efetuaram disparos contra as guarnições, sendo necessário revide a injusta agressão. Os homens foram atingidos e encaminhados com vida ao Hospital Regional de Vitória da Conquista, no qual, após atendimento médico, foi constatado os óbitos. Os acusados, Lucas Antônio, foi identificado e a outra vítima não foi identificada. Outra vítima não, outro confrontante. Material apreendido, uma pistola Taurus PT-575, calibre 7.65, revólver Taurus calibre 38 e uma motocicleta CG de cor preta. Dois homens suspeitos de envolvimento em homicídio e tentativa de homicídio na cidade de Piauí foram presos pela Polícia Militar no começo da tarde de ontem. Com esta dupla, foi encontrada uma pistola 9mm de fabricação israelense. Ainda foi apreendido um carregador com 10 munições intactas. A Polícia Militar informou que os dois se preparavam para cometer homicídios como vingança contra os seus desafetos. Ainda foi apreendido 179 pinos usados para embalar drogas. Os suspeitos de iniciais TSC, 34 anos, e TSA, 31 anos, sendo que um deles está no benefício de saída temporária. A Polícia Militar informou que ambos são contumazes na prática de tráfico de drogas na cidade. Inclusive, a polícia de Piauí viu Marcos e Pátio vem trabalhando duramente no combate ao crime, porque essa é a segunda prisão em 24 horas em Piauí de suspeitos de crimes ocorridos naquela cidade nos últimos dias. Daqui a pouquinho você vai embarcar comigo nas viagens policiais, nas matérias, nas delegacias do Sul, Baixo Sul, Recôncavo Baiano, também em nossa grande Bahia. Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Continua na comunicação de Kátia Gomes e também de Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho Neto. Obrigada pelas informações. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. Deixa eu mandar um beijo para minha amiga linda, Bruna Barbosa. Tá acompanhando o Jornal do Meio Dia, né, Bruninha? Obrigada pela audiência de sempre. Mandar um beijo e um abraço também, agradecer pela audiência. O Carlos Alberto que está ouvindo também o Jornal do Meio Dia. Josélia da Silva. Reinaldo Santana Pereira, meu amigo Reinaldo, que hoje está em Porto Seguro, hoje está em Salvador, né, Reinaldo? Não para quieto. Um abraço para você, viu? Um abraço também para todos os ouvintes aí que estão sempre ligadinhos aqui no JMD, enviam mensagens para gente. Obrigada pelas informações. Ah, manda um abraço para ele, viu? Paulo Moreira, da CDL de Ilhéus. Também sempre sintonizado, né, Paulo? Um abraço para você,
pela
tá?
Pela nossa fanpage, Kátia. A Verônica Santana está acompanhando. A Marlúcia Santos manda boa tarde. A Marlene Adami também manda boa tarde. Deus ilumine vocês.
Ah, obrigada, amém, gente. Um beijão para vocês. Deus ilumine vocês também, tá? Cada um de vocês aí. Vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço. Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
12h40, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, um oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Deixa eu agradecer aqui também, ontem o pessoal estava me marcando aí nos grupos de WhatsApp aqui de Ilhéus, né? Tem o grupo Jornal do Radialista, mandar um abraço para Elias, Felipe Levi, tá? A galera toda aí que estava parabenizando aqui pelos comentários no programa. Obrigada, tá, pessoal? Desculpa que se eu não lembrar o nome de todo mundo, é porque eu deveria ter anotado aí, mas me passei. Mas obrigada a todos vocês aí, tá? Em especial o Elias, que tá sempre fazendo os comentários aí, o Elias Reis, no grupo do Jornal do Radialista. Bem, olha só, eu quero fazer um pedido aqui, dois pedidos a vocês. Porque eu sei que muitos dos nossos ouvintes são muito solidários e gostam de ajudar e têm amor ao próximo. Nós estamos num momento muito delicado, tem muita gente passando aperto, muita gente numa situação muito triste, gente, precisando de alimentos, não é, Marcos?
Verdade.
E aí, uma amiga, acho que eu posso falar o nome dela, porque ela falou, Kátia, é verdade, eu mesmo procurei ele, então eu tô te pedindo isso aí. Aqui o Bastos, que é uma amiga querida nossa aqui, ela tá irmã do nosso...
Saudoso
Neo Bastos. E aqui me mandou aqui uma coisa que mexeu muito comigo, assim, e muita gente conhece ele aqui em Ilhéus, que é o Soró da Pipoca, tá? Primeiro teve fake news falando que o Soró tinha pegado o Covid, tinha falecido, tudo mentira. Mas o Soró, ele tá precisando de ajuda, gente, porque, né, tá complicado pra ele vender a pipoca dele, né? Então, assim, quem puder fazer a doação aí de entrega de mantimentos no carrinho de pipoca de Soró, ali na rua Jorge Amado, no centro, em frente à loja Arezzo, nós agradecemos de coração e Deus vai ficar muito feliz com você, tá? Tem até a chave Pix aqui do Soró, se você quiser fazer um Pix para ele, 739-8823-0817. Que é o Pix, é o número dele, 739-8823-0817. Então, quem puder fazer essa ajuda aí, tá? Ele tá precisando de nosso apoio, gente. Ele mesmo, né, é o famoso Soró da Pipoca, da Porta das Escolas, né? Então, ele sempre batalhou muito, e com essa pandemia ele tá precisando muito do nosso apoio. Vamos ajudar o Soró da Pipoca. Pode entregar os mantimentos no carrinho dele, ali na rua Jorge Amado, no centro, calçadão, né, da Jorge Amado, em frente à loja Arezzo, tá? Ele autorizou essa postagem que tá rolando aí já. E aí, a Kiu conversou comigo hoje, então eu não posso me eximir de fazer a minha parte, sabe? Outra campanha que me chamou muita atenção, Marcos Bezerra, campanha solidária. Mandar um beijo pra Betânia Macedo em Itabuna, e ela conversou também comigo sobre isso. É para ajudar uma mãe que está grávida de 4.
Nossa.
São 4 bebês. Gente, o marido dela faleceu de Covid. E não deu tempo ele nem saber que ele ia ser pai de 4 de uma vez, tá? Ela tá precisando também de ajuda. Ajuda com roupinhas de bebê, fraldas, alimentos e materiais de higiene. O ponto de doação é em Itabuna, tá? Muita gente de Itabuna tá nos ouvindo. É na loja maçônica, 28 de julho, na rua Professor Alício de Queiroz, número 585, no centro. Loja maçônica, 28 de julho, rua Professor Alício de Queiroz, 585, no centro. Telefone 3211-2131. 3211-2131 é a campanha solidária Fraternidade Feminina, 28 de julho, tá? Você ajuda essa mãe que está grávida de 4 filhos, perdeu o marido para Covid. Pode doar roupinhas de bebê, fraldas, alimentos, material de higiene, tá bom? O que você puder ajudar aí, com certeza você vai estar fazendo a sua parte, tá certo? E o que surgir aqui de ajuda, eu vou falar sim, porque cada um tem que fazer a sua parte, tá bom? É isso. Marcos, dá uma passadinha no WhatsApp, por favor, o que temos de mensagem de ouvintes aí, por gentileza? Vamos lá?
Pois é, tem um ouvinte já participando no WhatsApp. Boa tarde, Kátia. Gostaria de agradecer a vocês pelo prêmio da Supermoda. É a nossa ouvinte aqui que faturou o prêmio.
Que bacana.
Jocélia, né?
Ela já retirou o prêmio dela, né, Jocélia? Então, parabéns, tá? E aproveite bastante aí todos os seus presentes na Supermoda.
Outro ouvinte aqui, boa tarde, Kátia, Marcos. É, reforça aí, por favor, para ver se as autoridades de Ilhéus colocam uma barreira na BR-415, chegada de Ilhéus, quem vem de Itabuna, pelo menos nesse final de semana, que é feriado em Itabuna. Vai vir todo mundo para Ilhéus. Amanda do Iguape, que fez essa observação, e ela tem aí muita...
Tem lógica,
né, no que ela fala, com certeza.
É, eu não vou falar muita coisa, não, mas eu só resumo nisso. Tem lógica o que ela está falando aí, tá? Vamos lá, Marcos, mais mensagens.
Fernanda Heloísa, que mora no Marciano, em Ilhéus, pede, né, que o carro Fumacê passe por lá. Ela tem um irmão pequeno, coitadinho dele, né? Pede socorro aí pela quantidade de mosquitos.
Qual é o bairro, Marcos?
Ali no, na Praia do Marciano, ali o bairro do Malhado, mais
pronto.
Ou menos.
Pronto. É, o pessoal dali sempre pediu mesmo, né, o carro Fumacê. É. Libera aí, Secretaria de Saúde, Ilhéus, o carro Fumacê para essa região do Malhado, por gentileza. Vamos lá.
Tem mais um ouvinte que não quer se identificar. Boa tarde, Kátia, Marcos. Quero fazer uma denúncia, né, com relação ao posto de saúde aqui do Banco da Vitória. Está sem internet já faz 15 dias e sem poder marcar exames. Estou gestante e tenho que marcar exames. Um abraço, sou fã do trabalho de vocês.
Eita, Jesus! É, vira e mexe, está sem internet esses postos de saúde. Agora é o posto de saúde do Banco da Vitória, viu? Secretaria de Saúde, sem internet há 15 dias.
Que complicado,
eita,
hein?
Eita, Lele, a gente que trabalha, né, Marcos? Você paga a sua internetzinha em casa, a prefeitura não pode pagar e manter, não, dos postos?
Quantas gestões vão ser necessárias para poder regularizar isso, Cátia?
Não é, menino? Tem que ter uma mudança bem, né? Rapaz, me deixe. Quem tem mais? Tem mais. É... Dá tempo de você ligar, viu? Uhum. Falar conosco ao vivo, caro ouvinte. 36752000. Pode falar conosco. Vamos lá.
É, tem uma moradora de Sambaituba que não quer se identificar, manda boa tarde, diz que quer fazer uma denúncia sobre gente, né, que no final de semana fica dando pirueta no rio, não respeita ninguém, colocando as pessoas, né, a vida das pessoas em risco, já virou embarcações pequenas, como canoas e barcos de rabeta, pois eles passam em alta velocidade. Até as crianças eles não respeitam, estamos pedindo que vocês tomem providência por nós. Obrigado e boa tarde.
Onde é isso?
Em Sambaituba.
Olha, a verdade é que esses distritos de Ilhéus são abandonados,
pessoal,
né?
Pessoal com jet ski que passa lá, né?
Ah, é. Aí a galera vai pra lá ficar à vontade, né? Acha que é fim de mundo, que não tem lei, que pode fazer tudo. Esse pessoal metidinho aí que se acha, né? Que acha que pode botar seu jet ski aí e mandar ver. Toda regra tem exceção, porque eu conheço vários amigos que têm... E andam dentro das normas, principalmente aqui na Baía do Pontal, né?
Uhum.
Mas esse povo que não liga com nada, irresponsável, pelo amor de Deus, me deixe. Temos um ouvinte na linha. Boa tarde, quem fala aí de onde?
Boa tarde.
Quem fala?
Deusete.
Como?
Deusete.
Fala de onde? Baixa o volume do rádio, meu amor, senão não tem como eu te ouvir.
Fala do Basílio.
Fala do Basílio, hein, Leus? Pois não.
É, gostaria de conversar com você também, né? Como a moça falou, os shows no Amoriçoca. Tem bastante mesmo.
Uhum, muito Amoriçoca aí no Basílio.
É, aqui no Basílio.
Precisando de carro fumacê também, né?
Isso.
Ah,
e
entendi.
Outra coisa é conversar com você sobre meu pai.
Sim.
Meu pai teve AVC, né? Que ele já foi lá, minha mãe já foi no CES dar o nome dele. Até hoje a vacina não chegou aqui em casa, não, pra dar a vacina meu pai.
Qual a idade dele?
Tem 85 anos.
85, acamado.
Isso.
Então ele precisa da vacina mesmo, que tem que ir até ele, né? Tem quanto tempo que vocês já procuraram o CESP aí pra explicar a situação?
Já, minha mãe esteve lá já deu os dados dele, o nome dele lá, e não vem nem não.
E quanto tempo tem isso que sua mãe teve lá? Uma
já
semana,
tem
duas?
Cinco já.
Entendi. Tá bom então. Então vamos pedir aqui a atenção da Secretaria de Saúde, viu?
Viu.
Obrigada pela participação, um abraço.
Obrigada você também, fiquei feliz de falar com você.
Ah, um beijo, minha linda. O Secretaria de Saúde, secretário, né, de Saúde, Ilhéus, são dois pedidos, né, envolvendo a secretaria. Um para liberar esse carfumacê que o povo não está aguentando de Muriçoca, né, no Alto Basílio também. E essa moça ligou dizendo que o pai dela tem 85 anos, é acamado, a mãe já foi no CESP, né, que é o local lá onde você vai lá, né, deixar o nome, né, Marcos, endereço. Explicando a situação do idoso, que é acamado, e a vacina tem que ir até a casa deles. Por que que não foi ainda? Né? Itabuna, o povo tem ido bastante, viu, Marcos? Em outros municípios eu também tenho visto muitas informações sobre isso.
Sim, sim.
E aqui em Ilhéus o povo vive reclamando que nada, né? Difícil, o negócio aqui é complicado. Olha, a gente vai... Tem alguém ali? Não, né?
Não.
A gente vai aqui de noticiário estadual, daqui a pouco a gente retorna no WhatsApp para divulgar mais mensagens de ouvintes. Olha, a Bahia abre mais 102 leitos exclusivos para a Covid-19, então nas últimas 48 horas a Bahia abriu 102 novos leitos exclusivos para pacientes com Covid-19, sendo 30 de terapia intensiva, que é UTI, do total 46 foram abertos em Salvador, 56 distribuídos entre os municípios de Feira de Santana, Caetité, Guanambi e Alagoinhas. O secretário de Saúde da Bahia, Fábio Vilas Boas, afirma que o governador Rui Costa autorizou abrir o máximo de leitos possíveis. Ele disse também que no desafio de assegurar as escalas de profissionais de saúde e a infraestrutura necessária, foram abertos novos leitos na Arena Fonte Nova, 16, Hospital das Clínicas, 30, Hospital Regional Dantas Bião, 3, Hospital Estadual da Criança, 23 leitos, Hospital Geral Clériston Andrade, 10 leitos, Hospital do Câncer de Caetité, 10 leitos e Hospital Regional de Guanambi, 10 leitos nas últimas 48 horas, tá? Olha, novas doses da vacina Coronavac produzida pelo Instituto Butantan em São Paulo chegaram ao aeroporto de Salvador na madrugada desta quarta-feira e, conforme o governo da Bahia, a carga com 308.600 doses da vacina fabricada pelo Butantan chegou na madrugada, né, 3h30 da madrugada. Segundo o Ministério da Saúde, o lote é destinado para vacinar trabalhadores da saúde e idosos entre 75 e 79 anos. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, SESAB, 44 mil doses ficarão na capital baiana e o restante será distribuído para 282 municípios baianos, tá? Ainda segundo o Ministério, a nova remessa de vacinas do Butantan corresponde à entrega de 2 doses, sendo necessário que estados e municípios façam a reserva da segunda dose para garantir que o esquema vacinal seja completo no período recomendado pelo laboratório de 2 a 4 semanas. Então é isso. Essas doses, de acordo com a SESAB, a distribuição das vacinas, né, para cidades do interior é feita aí pelo grupamento aéreo GRAER da Polícia Militar e começou antes das 6 da manhã de hoje, após as doses serem organizadas pela equipe de coordenação de imunização do Estado. Então, elas foram encaminhadas para as centrais regionais no interior da Bahia, onde serão despachadas para os municípios. O governo baiano explicou que apenas 283 municípios, né, dos nossos 417, estão aptos a receber a nova remessa das vacinas por causa da pactuação feita em reunião da CIB, Comissão Intergestores Bipartite, instância que reúne representantes das Secretarias Municipais de Saúde e também da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, que indica que apenas os municípios que aplicaram 85% ou mais das doses recebidas anteriormente continua valendo, tá certo, minha gente? Então é isso aí. Temos ouvinte na linha?
Temos sim. Agora, a Cauana veio falar que tem alguém interessado em fazer doação para o Soró. É bom você repetir o número do Pix, né? Do
Vamos
número
lá.
Do telefone dele, né, Cátia?
Vamos repetir então. É isso mesmo? Tem algo mais?
Ele está lá todo dia.
Ah, então vai ter que ligar, porque eu não sei se ele está lá todo dia. Mas aí eu vou deixar aqui o número do Pix, que é o telefone dele, tá bom? Vou divulgar aqui agora novamente. Então, quem quer ajudar o Soró da Pipoca em Ilhéus, o telefone é 739-8823-0817. Telefone do Soró da Pipoca em Ilhéus, 739-8823-0817. Esse também é o número do Pix, tá, minha gente? Então, pode ajudar o Soró aí. Pergunta pra ele se ele tá lá todo dia. Eu não sei, tá? Eu só tô divulgando mesmo pra poder ajudar. Temos ouvinte na linha? Boa tarde, quem fala? De onde?
Boa tarde, aqui é o Gil, do Ponto do Ramo.
Tudo bom?
Isso. Eu aproveitar a audiência do seu programa. Sobre a vacina aqui de Ilhéus, por exemplo, um senhor pode tomar a primeira dose aqui em Ilhéus e a segunda dose em outra cidade aqui da Bahia? É o mesmo lote?
Deixa eu te falar. Até onde eu sei, o correto é... Tomou a primeira dose em Ilhéus, a segunda dose você tem que tomar em Ilhéus. Por quê? Porque isso tudo é contabilizado. Se você pega e sai para outro município para tomar a segunda dose, já vai bagunçar a contabilidade do outro município. Você está me entendendo?
Estou entendendo.
Então, sim, o ideal é tomar a primeira dose, a primeira e a segunda dose no mesmo município, e sempre levando aquele cartãozinho. Porque quando você vai tomar a primeira, eles botam lá no cartãozinho qual foi a dose que você tomou, se foi Coronavac, se foi de Oxford. Porque quando você ir tomar a segunda, você tomar da mesma, do mesmo laboratório, entendeu?
Uhum,
então, tenta sempre fazer isso, tomar tá a segunda dose no mesmo município, tá bom?
Tá bom, vou mandar um alô aí para o seu Antônio aqui do Ponto do Ramo, Carl, e toda a comunidade aqui do Ponto do Ramo, e pedir às autoridades aí para dar uma olhada aqui pelo Ponto do Ramo aqui, porque está precisando roçar, jogar um cascalho nas ruas, está toda buracada.
Imagino, viu? Imagino. Tá bom, meu amigo, um abraço para o senhor aí. Olha, é isso, viu, gente? Todo município tem toda uma contabilidade em relação à organização da quantidade de doses.
É verdade.
Se tomou X doses, foram X doses na primeira, a primeira, né, Marcos? Primeira aplicação, X doses aí de idosos.
Já calcula aquela quantidade para a segunda aplicação,
exatamente.
Segunda dose.
Marcos pode até explicar isso melhor do que eu, que ele é economista também. Estudou economia aí, o cara. O cara não é só da comunicação, não. O cara é arretado. Mas, né, Marcos, é uma questão de lógica,
sim,
né?
Sim, sim.
Então vamos evitar, viu, gente, para poder agilizar tudo, pensar no bem comum, para que aqueles idosos que não tomaram possam tomar também, e sobrando vacina para aplicar em todo mundo, não é não, Marcos?
É porque no outro município pode não ter aquela dose daquela laboratório que você tomou a primeira.
Exato, exato. Então muito cuidado com isso, viu, minha gente? Pode acionar, Cauana, o nosso repórter Coutinho Neto, senão vai estourar muito tempo aqui hoje do Jornal do Meio Dia. Enquanto isso, atualizando os dados da Covid na Bahia, a Secretaria Estadual de Saúde do Estado divulgou 118 novas mortes por Covid-19 em um único dia, né? Então, foi liberado ontem esses dados, ontem à noite. Com isso, o Estado chegou a 13.459 mortes por conta da Covid-19 e, desde o início da pandemia, um total de 748.835 casos confirmados, tá, gente? Da pandemia aí, gente. Não é brincadeira, não. É um número muito alto, muito alto. Dá uma passadinha no Zap Zap, Marcos, para ver o que tem de mensagem enquanto o Coutinho é acionado?
Boa tarde, Kátia. Não quero me identificar, mas sou moradora de Maria Japa em Ilhéus. Vim fazer uma denúncia por volta das 8 da noite. Chegaram dois elementos não identificados em uma moto. Fizeram um assalto em Maria Japa, levaram a moto de um amigo meu.
Oh, meu Deus.
Roubaram um monte de celulares. Isso é um absurdo. Cadê a polícia que não faz nada? É uma vergonha. Nem o módulo policial aqui não tem. Como é que fica a gente, morador de Maria Japa? Queremos uma providência, queremos que a polícia faça ronda, né? Pelo menos uma vez à noite. Estamos todos assustados com isso, né? Queremos uma resposta para tudo isso. Tenha uma ótima tarde.
Então a gente pede a Polícia Militar para dar uma ajuda aí, né? Intensificar essas rondas na comunidade de Maria Japa, em Ilhéus. O povo está pedindo socorro, tá? Bandidagem lá aprontando. Mais mensagem?
Boa tarde, Kátia.
A Cauana, por favor, Coutinho Neto, pode acionar Coutinho Neto, por favor.
Boa tarde, Kátia Marcos, sou o Marinaldo Melo, do condomínio Sol e Mar. Queria saber se vocês podem me tirar uma dúvida. Quanto tempo a Embasa tem para reparar o asfalto onde eles fazem serviços? Pois quem mora no Sol e Mar voltou a sofrer com os buracos, né, que a Embasa deixa após os serviços.
Olha, eu não tenho certeza, mas já me falaram que depois que enfim fazer esse tapa-buraco e resolver a questão do asfalto é a prefeitura, né? Diz que tem um termo de ajustamento de conduta aí, um TAC, entre a Embrasa e a prefeitura para isso. Se eu estiver errada, por favor, podem me corrigir, tá? Mas eu quero saber se é isso mesmo, viu, prefeitura? A prefeitura tem que ir lá em seguida e resolver esse problema? Diz isso para nós aqui que o ouvinte quer saber, né?
O pessoal do Pontal também tá louco para saber disso.
Oh, com certeza. Coutinho já tá na linha, né? Vamos lá, Coutinho, e correr contra o tempo.
Correr é comigo mesmo, eu não vou correr da polícia, porque a polícia vai correr atrás de quem apronta. E por isso mesmo, a viatura nossa já está ligada com o motor aquecido. E o nosso giro começa no Recôncavo Baiano, no município de São Félix. Ele é bem perto de Muritiba, de Cachoeira, de Santo Amaro da Purificação. Um homem de 27 anos de idade morreu, um adolescente de 13 anos ficou ferida durante uma tentativa de duplo homicídio na noite de ontem. As vítimas estavam no interior de um Celta quando foram atingidas por disparos de arma de fogo que foi deflagrada por desconhecidos que fugiram do local após o crime. O Alisson Oliveira Pereira Fiuza Bispo chegou até a ser socorrido pelo SAMU, mas não resistiu. O corpo já foi removido para o Departamento de Polícia Técnica de Santo Antônio de Jesus, para o Instituto Médico Legal. Já adolescente que também foi socorrida, recebeu atendimento médico e em seguida foi liberada. Ontem, terça-feira, um corpo do sexo masculino foi encontrado em estado avançado de decomposição próximo ao local conhecido como Distrito de Mundo Novo, em Onápolis. A vítima foi reconhecida no local por familiares e foi devidamente identificada por Varney Alves Leão, de 40 anos de idade, que era morador do bairro Juca Rosa e que estava desaparecido há 5 dias. Teixeira de Freitas, também no sul da Bahia, ontem à noite, policiais militares da 87, companhia dependente da Polícia Militar, sob o comando do tenente-coronel Anacleto França, realizaram uma operação no intuito de localizar o veículo de Priscila Cardoso da Silva, vítima de roubo seguido de sequestro, fato ocorrido na última segunda-feira, dia 15 de março, no município de Santana do Paraíso, em Minas Gerais. O sistema de rastreamento do automóvel indicou a localização do veículo e, após diligências, os policiais encontraram o Chevrolet Onix, de cor branca, placa policial PZL5521, no bairro Setor Sul, em Teixeira de Freitas. O veículo foi encontrado em posse de Clébio Dutra de Jesus, de 36 anos de idade, e já estava em processo de desmanche por parte do Clébio, que é mecânico. Portanto, a polícia procurando essa jovem sequestrada já encontrou este veículo lá na cidade de Teixeira de Freitas. Olha, a nossa grande Bahia, Jailson Alves da Silva, 50 anos de idade, ele deu entrada na emergência do Hospital Português, unidade regional do município de Conceição do Coité, região do Sisal, aqui na Bahia, por volta das 11 horas e 20 minutos da manhã de ontem, após sofrer tentativa de homicídio em um distrito de nome povoado Santa Rosa, que fica a 7 quilômetros da sede da cidade de Coité. Segundo o socorrista voluntário da Águia Resgate, a equipe de plantão foi acionada para prestar socorro à vítima, que havia recebido golpes de facão que atingiram a cabeça e o pescoço, enquanto esta vítima, em Marcos de Cátia, participava do velório de uma jovem. Segundo ainda o coordenador do Águia Resgate, Gildo Carneiro, ao chegar no local, viu que a vítima já estava sendo colocada dentro de um veículo particular e seguiu no apoio até o hospital. Agora, nem no velório a pessoa tem tranquilidade de se despedir de um amigo e de um parente, até no velório está ficando violento de você frequentar. Mas, portanto, aceleramos aqui a viatura da 102,9, retornaremos amanhã com novas notícias de polícia aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, Marcos Bezerra. Boa tarde, você do Jornal do Meio-Dia.
Obrigada, Coutinho Neto. Até a edição de amanhã do JMD, tá? Uma hora já e 3 minutinhos, a gente vai direto no Noticiário Nacional, porque vamos ter que finalizar o programa. Bem, Marcos, o Senado torna crime impedir registro em imagem no momento da vacinação, não é isso?
Após casos de vacina de ventre no país, o Senado aprovou a criminalização de quem proibir a entrada de acompanhante na sala de vacinação para fazer imagens do momento em que a vacina for aplicada. A pena é de detenção de 6 meses a 2 anos e multa, além de sanções administrativas cabíveis. Já a pena para a pessoa que furar a fila da vacina para se favorecer ou beneficiar outra pessoa será de detenção de 1 a 3 anos, além de multa. Essa punição será aumentada em 1/3 a metade quando praticada por autoridade ou funcionário público. A intenção é coibir situações em que, apesar da vacina ser registrada, não há a aplicação devida, seja por má-fé ou negligência do profissional de saúde. O projeto foi aprovado por senadores na noite de ontem em votação simbólica e ainda vai para a Câmara. De acordo com o texto, qualquer pessoa a ser vacinada poderá ser acompanhada por alguém que registre o ato da vacinação, além de fazer imagens da marcação do número do lote no cartão. Entre outros casos de aplicação de vacina de vento, destaque-se uma técnica de enfermagem que aplicou a falsa vacina em uma idosa de 85 anos no Rio de Janeiro. A enfermeira foi indiciada por crime de peculato, desvio e infração de medida sanitária.
Pois é, então essa técnica de enfermagem se deu mal, tá? Eu sempre lembrando meus pais, ó, quando chegar a época de vocês, tem que levar minha irmã junto para filmar. Não confie, não. Faça isso também, viu, com seu familiar. Olha, o PTB, que é o Partido Trabalhista Brasileiro, apresentou ao Supremo Tribunal Federal, STF, ontem uma ação em que pede que a corte suspenda as decretações de lockdowns e de todas e de toques também de recolher por causa da Covid-19 feitas por governadores dos estados e do Distrito Federal e também por prefeitos, né, de municípios. Segundo o PTB, os governantes vêm adotando medidas extremas e arbitrárias, sem respaldo constitucional, violando direitos básicos dos cidadãos brasileiros. E diz o seguinte, né, no trecho da ação, o PTB diz o seguinte nessa ação: medidas de lockdown e toque de recolher têm se tornado uma constante no atual cenário, violando direitos fundamentais dos indivíduos em contrariedade ao que dispõe a Constituição Federal. Grande parte desses decretos não apresentam nenhuma comprovação científica e nenhum tipo de justificativa que demonstre a necessidade da adoção de medidas extremas que possam implicar na restrição inconstitucional, inconstitucional de direitos fundamentais dos indivíduos, sendo típicos atos carentes de legitimidade e validade jurídica pelo conteúdo que veiculam, disse então aí o partido em trecho da ação. A legenda defende ainda que medidas de polícia administrativa sanitária não podem ser implementadas em desconformidade com o que prevê a Constituição Federal. E defende: o poder da polícia é limitado pela vontade da lei e da Carta Magna. Não pode a administração atuar fora dos limites que lhe são impostos pelo ordenamento jurídico. Imaginar que a administração sanitária pode impor restrições que apenas são cabíveis em caso de decretação de estado de defesa ou de sítio, como restrição ao direito de reunir-se e locomover-se à beira aí, no caso, o absurdo, tá? Defende o PTB, que pede aí em ação no STF que suspenda lockdowns e toques de recolher já decretados, né, por estados e municípios. É aquela coisa, né? Tá dividindo muita opinião e tá... A gente vê que boa parte da população aí pede o fim do lockdown, a gente já vê as pessoas se manifestando, pedindo socorro porque precisa trabalhar para manter a sua família, né? E esses lockdowns aí acaba levando muito pai de família à miséria, né?
É verdade, sim.
É uma situação muito delicada, tá?
No nosso WhatsApp, Kátia, tem um ouvinte aqui que se pronunciou sobre a mãe que vai ter quádruplos. Kátia, eu tenho um carro de gêmeos para doar, mas sou de Ilhéus, aqui do Banco da Vitória. Como faço?
Como é que ela tem o quê?
Um carro de gêmeos, carro de bebê.
Ah, que gêmeos. Bacana. Faz o seguinte, tem o número dela aí?
Tem.
Pronto, você vai passar para mim, por favor? E eu vou pedir um pessoal de Itabuna para entrar em contato contigo para pegar esse carrinho, tá? Porque aí eles vão levar para a mãe, né?
Uhum.
Tá bom assim? Muito obrigada. Deus lhe pague. Como é o nome dela?
Não colocou o nome, não, aqui.
Bota seu nome, minha linda. Deixa eu te agradecer, por favor. Você merece esse agradecimento, sim.
Começou a digitar.
Ah, vai digitando aí.
Tá ligada no Jornal do
Ai. Então, pronto. Vai mandando
Girlane.
Aí. Girlane. Do Banco da Vitória, né?
Uhum.
Girlane, que Deus te pague, viu, minha linda? Abençoe muito você e sua família, tá? Com certeza vai ser muito bem-vindo esse carrinho de gêmeos para essa mamãe que está grávida de 4. Nossa Senhora! Ai, Jesus, que Deus abençoe essa mãe também. Vão vir aí lindas crianças, tá? E vocês aí que já estão providenciando ajudar, que já anotou o número, também eu peço, eu agradeço a vocês. Deus abençoe cada um de vocês. Vou repetir aqui o contato da... A loja maçônica 28 de julho em Itabuna, 3211-2131. 3211-2131. Você pode ajudar com roupinhas de bebê, fraldas, alimentos e higiene. Liga lá e tira suas dúvidas, né? Porque quem mora em outra cidade, vê como é que pode enviar isso aí para Itabuna. Pode ser? Gente, obrigada pela audiência de cada um de vocês, meus queridos ouvintes, nossos queridos ouvintes, nós da Gabriela FM. Como a Suzy sempre fala, o Renato, temos melhores ouvintes, né? Do mundo. Muito obrigada mesmo a todos vocês. O Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira, 17 de março, fica por aqui. Foi um oferecimento da rede UniFTC. Inscreva-se e movimente seu futuro em vestibular.uniftc.com. shopping.jequitibá.edu.br, Shopping Jequitibá, completa para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jajamada e na Marquês de Paranaguá. Até sexta-feira, dia 19, em homenagem à Semana do Consumidor, descontos de 15% à vista, 10% a prazo, 5% no crediário. E nas compras a partir de R$ 100 via delivery, a entrega é grátis. Marcos Bezerra, muito obrigada aí pelo apoio, pela parceria de sempre. Boa tarde para você, bom descanso, se Deus nos permitir. Amanhã retornamos às 12 horas. Boa tarde a todos, se cuidem e até lá.
Amém, boa tarde para você também, Kátia. Um abraço para você, ouvinte. Já já tem a Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.